Bem-vindos a mais um episódio do Product Hunt Diário, o seu podcast da Bri para acompanhar tudo que o mundo da tecnologia lançou nas últimas horas. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um programa recheado, Sofia. Falamos de um agente de IA que promete agir por si diretamente no navegador. Temos uma ferramenta de linha de comando para afinar modelos de linguagem. E uma novidade para gerar imagens com inteligência artificial.
E não fica por aí, porque também há um analisador de armazenamento para macOS, um app de menu bar para o sistema da Apple, uma plataforma open source para ligar agentes ao trabalho em equipa e até uma ferramenta gamificada de autoajuda.
Ainda temos uma solução para testar proxies para quem vive do scraping e o lançamento em destaque das últimas 24 horas. Vamos a isso!
E o primeiro destaque é o Argus, um agente de IA que, segundo a equipa que o criou, não se limita a responder, ele age pelo utilizador. Em vez de te dar um texto pronto e deixar o trabalho contigo, ele entra no navegador com as tuas contas já iniciadas e faz o trabalho por ti. Clica, escreve, preenche formulários e conclui tarefas de verdade, ao vivo enquanto tu vês, ou então em segundo plano.
E o acesso também é pensado para o teu fluxo. Podes acioná-lo pela barra lateral do navegador ou até por mensagem no Telegram ou no WhatsApp. E o resultado, ficheiros incluídos, chega no fim. Ele é nativo no Gmail, no Docs e no Sheets e liga-se a ferramentas como GitHub, Slack e Notion. A empresa diz que os dados ficam no teu dispositivo, ou seja, o alvo é claro. Quem recebe boas respostas de IA, mas fica com o trabalho manual, copiar entre separadores, preencher formulários, aquele agora faz tu mesmo.
No comentário, o criador esclareceu um detalhe importante. O Argus não nasceu do zero. É uma versão modificada e renomeada de um projeto anterior. Mesma equipa, mesmo produto por trás. E o nome antigo, Lito, ainda aparece em alguns sítios, incluindo na listagem da Chrome Web Store, com a atualização do novo nome marcada como Em Breve. E para começar é gratuito, instalado pela Chrome Web Store.
A segurança é apontada como o ponto mais difícil de resolver, execução local, dados que nunca saem do teu dispositivo e ações destrutivas que param para pedir confirmação. Mas a discussão levantou a limitação mais útil de todas. Um comentador notou que em agentes de navegador, um clique pode reportar sucesso sem a ação ter acontecido de facto, normalmente quando um elemento de carregamento tardio desloca a página a meio do clique. E a pergunta ficou no ar, como é que o Argus verifica que o clique ou o preenchimento realmente aconteceu? Essa é a diferença entre um agente útil e um que acha que fez o trabalho.
A seguir temos o SOAP CLI, uma ferramenta de linha de comando que propõe algo nada óbvio, fazer fine-tune de um LLM de 8 mil milhões de parâmetros numa GPU de laptop com apenas 4 GB de memória. A chave está na técnica LoRa. O modelo base fica congelado, ou seja, é apenas lido e nunca escrito. Então a ferramenta mantém-no na memória RAM do sistema e transmite para a GPU uma camada do decoder de cada vez.
Isso muda tudo no pico de memória. Em vez de caber o modelo inteiro na VRAM, cabe apenas uma camada. E segundo a medição publicada, numa placa RTX 350 laptop 4 GB Geolema 3.18B treinou a quase 120 tokens por segundo, com um pico de pouco mais de 3 GB. A ferramenta funciona com um ficheiro de configuração e um comando. Cobre os métodos comuns de treino e avaliação, e tem licença aberta Apache 2.0.
Mas o diferencial que eles mais sublinham é o protocolo de verificação de corretude. O criador explica que o streaming, essa técnica de mandar uma camada de cada vez, pode falhar silenciosamente. Se o caminho do alto grade for cortado, a loss continua a cair, porque as camadas superiores seguem a aprender, e ninguém percebe que algo está errado. Por isso, cada release compara uma execução com streaming contra uma execução residente e exige que os loads coincidam exatamente.
E o ponto mais raro veio a seguir. O criador relatou que, depois de receber 8 GPUs H100 emprestadas por 3 dias, o próprio protocolo encontrou um bug no código já publicado. Acima de certo tamanho de camada, os gradientes ficavam silenciosamente errados enquanto a curva de loss parecia saudável. E ele publicou esse resultado com um reprodutor. Na discussão, um comentário destacou exatamente isso como o detalhe mais raro de ver publicar os números que deram errado, e deixou uma questão em aberto: com tantos modelos a usarem em streaming, quantos resultados por aí estão, de facto, corretos?
O lançamento em destaque agora é o Grok Imagen 2.0, descrito no material de divulgação como um gerador de imagens de IA de próxima geração com edição por segmentação. Segundo a descrição oficial, a versão traz melhorias importantes na geração de imagens do Grok, segmento de instruções significativamente melhor, renderização nítida de texto e tipografia, layouts complexos e coerentes, e edição precisa de regiões com uma ferramenta chamada Magic Wand.
A opinião da comunidade é mista e vale tratá-la como opinião, não como resultado verificado. Há quem esteja ansioso para ver o que os criadores vão construir, e um comentário elogia como melhorias realmente boas e renderização mais nítida e de melhor qualidade, dizendo que o Grok teve ganhos reais de qualidade nas últimas atualizações. Do outro lado, há quem diga que o modelo honestamente não é tão poderoso nem tão próximo do hiperrealismo quanto os outros, mas que é uma boa adição ao pacote X. E há ainda quem relativize tudo. Diz que existem tantos bons modelos de IA para criar imagens que é difícil escolher um, e que preferia mais ferramentas de vídeo com IA.
E é uma dúvida técnica que vale a pena reter, porque atinge quem faz imagens de produto e anúncios. A pergunta é se na edição regional com a Magic Wand, as regiões que não tocaste permanecem pixel estáveis, ou seja, ficam intactas, ou se a ferramenta faz uma regeneração completa guiada pela máscara. É que em imagens de produto e anúncios, quando se edita uma região, o resto costuma deslocar-se subtilmente. O texto distorce, o layout muda. E a mesma pessoa perguntou se a edição pode fazer isso também. Com uma ferramenta de edição, essa é a diferença entre retocar um detalhe e refazer a imagem inteira. E fechamos com o DuckDisk, um analisador de armazenamento gratuito e open source para macOS, com uma abordagem que apostou no contrário do que estamos habituados. Em vez dos típicos mapas coloridos dos limpadores de disco, ele usa uma única árvore densa que mantém visíveis o tamanho do diretório, o espaço alocado, a percentagem do pai, as contagens de ficheiros e pastas e os totais por tipo de ficheiro enquanto navegas. A pessoa que o criou inspirou-se no Istri.
Para quem gerencia armazenamento entre um Mac, contas de nuvem e servidores remotos, ele escaneia discos locais, OneDrive, Google Drive e SSSH na mesma aplicação. E há um detalhe importante. As varreduras de nuvem usam apenas metadados, os conteúdos não são baixados. Ele faz atualização incremental da nuvem, lida bem com diretórios grandes e dá o resumo por tipo de ficheiro com totais e percentuais, além de integrar com o Finder. Na limpeza, o que vai para a nuvem move os itens para a lixeira do provedor, e a exclusão permanente em disco local ou SSSH exige uma confirmação explícita adicional.
E sobre distribuição, é gratuito, com licença AGPL 3.0, notarizado pela Apple e disponível na Mac App Store. A versão atual adicionou a notarização para o download direto e uma edição sandboxed para a loja. Há uma diferença prática entre os dois builds. O da App Store suporta discos locais, o OneDrive e SSH dentro do sandbox da Apple. O build direto adiciona também o Google Drive e usa a configuração de SSH do sistema.
É feito com Tauri, Rust, React e um scanner chamado PDADU e está no GitHub. Ou seja, para quem não quer decorar qual pasta esconde o espaço, mas quer respostas concretas, qual pasta detém o espaço, quanto está alocado, quantos ficheiros existem e quais tipos dominam? Esta é uma ferramenta pensada exatamente para esse tipo de pergunta. E com isso seguimos para o próximo bloco da conversa.
Vamos começar com o Workflow, um app de menu bar para macOS que promete resolver aquele atrito de todo dia. Cada vez que você muda de contexto, atende uma chamada, entra num bloco de foco, conecta ou desconecta o Mac de um monitor, você perdia cerca de um min reabrindo, arrastando, redimensionando e ocultando janelas. O criador Shireg, da Lucid Labs, conta que testou todas as ferramentas do mercado e que elas aceleravam o processo, mas esperavam ser acionadas. O Workflow, diz ele, remove esse pedido,
E como ele faz isso sem você pedir? Pelo que está descrito, ele aprende o layout de cada configuração de displays, o que ele chama de desks. Depois, você define scenes, que são presets nomeados por desks. Abrem os apps que faltam, ocultam os demais e podem fechar os desnecessários, disparados em horários definidos ou minutos antes de eventos de calendário que tenham link de vídeo. E todo esse movimento vem com uma contagem regressiva cancelável, então você não fica refém da automação.
A parte que me chamou a atenção. Quando os displays mudam, todas as janelas voltam à posição exata em menos de 1S. E há um atalho chamado Stash que esconde tudo com uma tecla e restaura tudo quando você pressiona de novo. Apps recém-abertos voltam à posição lembrada e dá para criar regras por app, ignorar um app ou sempre restaurar o tamanho dele. O Scene Studio desenha essas cenas num canvas de arrastar e redimensionar, com suporte a 2 monitores.
E tem um diferencial de privacidade, que é bem relevante. O workflow funciona apenas com a permissão de acessibilidade. Ele nunca pede a permissão de gravação de tela, então estruturalmente não tem como ver o conteúdo das suas janelas. As ferramentas que mostram preview precisam dessa permissão, o workflow não. E não há conta nem nuvem. Desks, scenes e regras ficam armazenados como JSON local. Para quem liga em onde os dados estão, isso pode ser o ponto decisivo.
Sigo com outra coisa que apareceu no Product Hunt, o Agent Connect, uma plataforma open source para Teams e agentes de IA trabalharem juntos no Slack, Telegram, Discord e GitHub. A ideia central é conectar Cloud Code, Codex, Grok Build, DeepSeek, Pi ou qualquer runtime compatível com padrão ACP e dar a cada agente um papel, com modelo, workspace, memória, ferramentas, skills e permissões escolhidos.
E o que motivou isso? O criador conta que o time começou com todo mundo rodando Cloud Code ou Codex no próprio terminal. Quando os agentes começaram a fazer triagem de erros, revisão de pull requests e suporte, ninguém mais conseguia ver uma sessão, assumi-la ou reutilizar o contexto. Depois de escrever integrações próprias, perceberam que tinham construído quase a mesma coisa várias vezes.
Então eles olharam o que existia e viram 3 lacunas. Ferramentas pessoais boas, mas sem modelo de time. Ferramentas de time que exigiam migrar para um app de chat novo. E ferramentas de código fechado atreladas a um provedor. A resposta foi o Agent Connect, open source, neutro em relação a provedor, integrado aos apps que o time já usa, e totalmente self-hosted. Nas palavras do criador, os agentes rodam nas suas máquinas. Eles nunca veem seu código ou suas mensagens.
O trabalho pode começar por conversas, pull requests, issues, webhooks ou agendamentos e os agentes podem se chamar uns aos outros. O time acompanha, de um console, o trabalho que tem permissão de ver. E isso ressoou nos comentários. Um comentarista disse que a visibilidade é sua maior preocupação e que, se o console realmente mostra o que cada agente pode ver, resolve um problema real de quem aprovou, o quê e porquê. Outro achou tranquilizador poder misturar provedores.
Mudando de tema completamente, o Solo Uno, lançado hoje no Product Hunt, é uma ferramenta gamificada de autoajuda para controlar comportamentos repetitivos focados no corpo, os chamados BFRBs. Isso inclui puxar cabelo, a tricotilomania, cutucar a pele e roer unhas. O método declarado combina princípios inspirados em Habit Reversal Training, TCC e ACT, com foco em pequenas vitórias diárias em vez da meta de nunca mais.
O criador, Homer, é um solopreneur e diz lidar com tricotilomania há muitos anos. Ele conta que conseguiu parar de fumar com um app de reabilitação, mas descobriu que BFRBs, que têm definição no DSM-5, são difíceis de parar de uma vez e que muitas pessoas acabam convivendo com eles. Então ele afirma que leu pesquisas, fez terapia e aprendeu essas 3 abordagens para transformá-las em prática diária.
Na prática, o app oferece desafios e sequências sem o hábito, registro rápido do hábito, análise de gatilhos, sessões de aceitação de urgência, check-ins matinais e um resumo diário às 21 horas. E a comunicação do produto é clara sobre o espírito, sem vergonha, apenas progresso constante.
Vale deixar claro que são experiências individuais relatadas nos comentários, não resultados verificados. Ainda assim, há relatos atribuídos. Um usuário diz que a versão anterior ajudou a evitar roer unhas por meses. Outro, que o app ajudou a superar um hábito de mais de 30 anos e que já não precisa mais dele. Outro, aos 36 anos, diz que não dá para simplesmente parar um hábito, mas que com o app ficou mais consciente e consegue minimizá-lo ou parar. Há até relato de ajuda para parar de arrancar pelos da barba, e de que o app não faz a pessoa se sentir derrotada quando recai.
Para fechar, o lançamento em destaque das últimas 24 horas, o Macrobyte, que se apresenta como a forma mais rápida de acertar seus macros. Ele é direcionado a quem quer precisão de macros sem o atrito dos rastreadores tradicionais, inclusive quem já tentou e abandonou o Macro Tracker. O argumento central é que os rastreadores comuns forçam você a escolher entre rápido e preciso.
E de onde vem esse diagnóstico? Segundo um conselheiro que afirma assessorar a equipe, o registro por foto aproxima, mas deixa as correções presas em menus confusos. A entrada manual é precisa, porém lenta. E nenhum dos dois se sustenta para metas diárias de proteína.
O Macrobyte ataca isso de frente. Você tira a foto da refeição e recebe a divisão instantânea de calorias, proteínas, carboidratos e gordura. Se não ficar perfeito na primeira tentativa, a edição rápida fecha a lacuna em segundos, sem você percorrer bases de dados enormes. Tem também registro por voz, inclusive via Siri, leitura de código de barras e refeições reutilizadas salvas para acesso instantâneo.
E o acompanhamento do dia está à vista no widget do iPhone ou do Apple Watch, proteína, calorias, carboidratos e gordura sem abrir o app. O desenvolvedor Alex afirma que o objetivo é rastreamento rápido sem sacrificar a precisão e que cada refeição é pensada para ser fácil de registar, revisar e corrigir por foto, voz ou código de barras. O conselheiro ainda pede feedback de quem desistiu de trackers, o que te fez desistir, apontando que o app foi feito para eliminar exatamente esse atrito. Vale a pena ficar de olho se o Macrobyte entrega essa promessa na prática.
A ScrapeOps acaba de lançar o Proxy Tester, uma plataforma de benchmarking técnico para quem precisa escolher infraestrutura de proxy, desenvolvedores, equipes de scraping, provedores de dados, empresas SaaS e agentes de IA. A ideia é simples, você envia uma URL-alvo e o sistema testa mais de 20 provedores residenciais de data center, mobile, API de proxy e unblockers, medindo taxa de sucesso real, latência, confiabilidade, banda e custo estimado. No fim, você recebe um ranking específico para aquele caso de uso, em vez de listas genéricas ou alegações dos fornecedores.
E o mais interessante é como o produto nasceu. Segundo Ian, da ScrapeOps, eles conversaram com centenas de desenvolvedores e perceberam que não existe resposta universal para a pergunta qual proxy usar para este site. Um provedor que vai bem num alvo pode ir mal noutro, e as equipes gastam dias comprando créditos, rodando testes manuais e comparando logs. Esse benchmark compara exatamente taxa de sucesso, latência, custo estimado e um score geral de valor.
O teste usa o site Alvo Real, cobre configurações como roteamento residencial, renderização de JavaScript e opções anti-bot e valida que a resposta não é uma página de bloqueio. Mede também a latência média das respostas bem-sucedidas, a banda e os créditos cobrados e o custo por milhão de páginas com o plano mais barato adequado ao seu volume. Entre os provedores comparados estão nomes como OxyLabs, Bright Data, Zeit, NetNut, HyperRoyal, Scraper API e Scraping Bee.
O relatório personalizado chega por e-mail e é gratuito, sem cartão de crédito. Ainda há um demo de 1 min e 1000 requisições gratuitas na própria ScrapeOps. Para quem precisa decidir qual provedor usar num site específico, a proposta é economizar exatamente aqueles dias de teste manual que o Ian descreveu.
E chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje falamos do Argus, um agente de IA que age por nós diretamente no navegador, do SUP para afinar modelos grandes numa única GPU e do gerador de imagens Grok Imagine 2.0. Também passamos por ferramentas úteis como o DuckDisk para analisar o armazenamento no Mac, o workflow na barra de menus, o Agent Connect para ligar equipas e agentes, e o Solo Uno, autoajuda gamificada para controle de hábitos.
E não esquecendo o Macrobyte, o grande destaque das últimas 24 horas, e o Proxy Tester da ScrapeOps para quem trabalha com scraping. Muito obrigado por nos ouvirem. Se gostaram, partilhem com quem acha que vai encontrar utilidade. Até amanhã.